Acabamos de ouvir Inélia com o tema Eu Adoro e antes, Lobo, é tão bom amar alguém. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Obrigada, Florbela, pela informação, mas antes das notícias quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kingston, Ontário, Canadá, 24 horas em Portugal continental e na Ilha da Madeira menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Florbela Pereira, como sempre ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM em sistema de cabo, 90.9. Através da internet podemos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. Agora, antes das notícias, a Florbela vai nos dar a conhecer o boletim meteorológico com previsão do tempo. Até à próxima quarta-feira.
Hoje, um dia de sol com uma temperatura confortável de 19 graus Celsius durante o dia e 8 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, um dia de sol a brilhar com a temperatura continuando nos 19 graus Celsius durante o dia e 8 graus Celsius pela noite. Terça-feira, mais um dia iluminado de sol com a temperatura subindo um pouco, sendo 23 graus Celsius durante o dia e 10 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, o sol continua a acompanhar o dia com os seus lindos raios, sendo uma temperatura bastante agradável para esta época do ano, de 24 graus Celsius durante o dia e 12 graus Celsius pela noite fora.
Muito bem, Florbela, portanto, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Foi canonizado Carlos Acutis, o primeiro santo católico nascido na geração milenial. Foi canonizado esta manhã no Vaticano pelo Papa Leão XIV, milhares de pessoas, maioria jovens, acompanharam a cerimónia na Praça de São Pedro. Elevador da Glória, Marcelo considera moedas politicamente responsável. O Presidente da República considerou este domingo que o Presidente da Câmara de Lisboa é politicamente responsável pela tragédia com o elevador da Glória, que resultou na morte de 16 pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa frisou, porém, que, estando o país a pouco mais de um mês de eleições autárquicas, devem ser os eleitores a fazer esse julgamento. O presidente brasileiro criticou os traidores da pátria que apoiam a pressão que Donald Trump tem feito para tentar acabar com o julgamento de Jair Bolsonaro. Lula da Silva avisa que o Brasil não aceita ordens de outros países. Não somos nem seremos colónia de ninguém, somos capazes de governar e cuidar da nossa terra e do nosso povo, sem interferência de qualquer governo estrangeiro, disse Lula da Silva numa nota oficial divulgada no sábado. O chefe do Estado realçou que o Brasil mantém relações amistosas com todos os países, mas não aceitará ordens de ninguém, porque o Brasil só tem um senhor, o povo brasileiro. Desemprego no Canadá sobe para 7,1% em agosto. A taxa de desemprego no Canadá subiu para 7,1% em agosto. A economia perdeu 66 mil postos de trabalho no mês passado. É o que consta no mais recente relatório da Estatísticas Canadá. Segundo a agência, desapareceram, sobretudo, empregos a tempo parcial. Os setores mais afetados foram os serviços profissionais e os transportes. A construção, pelo contrário, criou novos postos. Os números surpreenderam os economistas, que esperavam ganhos em vez de perdas. Dólar canadiano deve valorizar nos próximos meses. O dólar canadiano deve valorizar nos próximos meses. A conclusão é do novo inquérito da Reuters a mais de 30 analistas. Os peritos apontam para o fim dos cortes nas taxas de juro do Banco do Canadá, um fator visto como decisivo para a recuperação da moeda. 5 de setembro foi a data escolhida para o início do encontro dos speakers parlamentares dos países do G7 em Ottawa. O Canadá recebeu o Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Mike Johnson, e outros funcionários dos países G7 e da Ucrânia. O Presidente da Ucrânia, ou aliás, o Presidente da Câmara dos Comuns, Francisco Carpalegia, marcou presença nas reuniões com os seus homólogos como parte da presidência canadiana do G7. Carne debate reforma das finanças e lança pacote contra tarifas. Enquanto o governo Carney promete uma reforma de sistema de finanças, especificamente para criminosos reincidentes violentos, o maior sindicato da Polícia Municipal do país afirmou ter sido consultado sobre as questões. O presidente da Associação da Polícia de Toronto disse que teve uma reunião de uma hora com um ministro, com ministros importantes do gabinete. Clayton Campbell afirmou ainda estar perante uma reviravolta completa, alegando que a Força Policial nunca foi consultada durante o governo de Trudeau. E agora vamos até aos Açores. Reabilitação da Torre Sineira na Igreja Matriz de São Sebastião, em Ponta Delgada, Açores, foi concluída depois de um investimento de 249 mil euros, anunciou a Câmara Municipal Local. Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a obra foi projetada pelo arquiteto Nuno Ribeiro Lopes. Constituísse como uma intervenção fundamental para assegurar a preservação estrutural e estética desta referência arquitetónica do Centro Histórico de Ponta Delgada. Novena preparatória da Festa da Serra, na terceira, já começou. Festa da Serrata, em honra de Nossa Senhora dos Milagres, será a última grande celebração de verão em Santuário de Suzano e volta a ser presidida pelo Bispo de Angra no dia 14 de setembro pelas 16 horas locais. O novenário preparatório começa com terço mediato e Eucaristia, com pregação do Padre António Santos, paroco de Cabo da Praia e do Porto Martins, na Ilha Terceira. A primeira festa religiosa da Nossa Senhora dos Milagres teve lugar a 11 de setembro de 1764, sob o patrocínio da Festa Litúrgica da Natividade de Nossa Senhora, que é assinalada pela Igreja a 8 de setembro, sempre que esse dia não coincide com o domingo. Celebra-se sempre no segundo domingo do mês e é a grande festa religiosa da Ilha Terceira no verão. Para terminar, Ponta Delgada investiu 8 milhões de euros na cultura entre 2021 e 2025. A Câmara Municipal de Ponta Delgada anunciou ter investido 8 milhões de euros na área da cultura desde 2021, apoiando e promovendo mais de 3 mil iniciativas culturais em todo o concelho. Segundo o Presidente da Autarquia, Pedro Nascimento Cabral, este investimento reflete um compromisso contínuo e sólido com a valorização cultural e vai crescer no próximo ano, em articulação com a celebração de Ponta Delgada como capital portuguesa da cultura. É tudo em notícias. Regressamos novamente à música.
As janelas avarandadas, mora aqui algum doutor, ai mora aqui algum doutor, ai eu venho-me aconselhar, ai eu venho-me aconselhar, ai ando mal com o meu amor, ai ando mal com o meu amor. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. espanhóis são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanhóis, são caracolitos.
É claro que temos aqui problemas técnicos na estação, mas a Flor Bela agora vai dar uma saudação para Portugal de uma senhora que já esteve aqui em Kings a viver. Portanto, a Flor Bela vai falar de dar uma saudação a uma nossa amiga e não só.
Sim, agora gostaria de enviar um grande abraço e beijinhos para o Conselho de Barcelos, Portugal, para a minha colega e comadre, Irmelinda Torres, e o seu companheiro Gui, e todas as suas famílias. Tive informação que estás a ouvir o nosso programa de rádio e fiquei bastante contente em receber a tua mensagem. Uma continuação de bem-estar para todos vós, Irmelinda, Gui e todas as vossas famílias.
Deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade. Que é o princípio do fim.
Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim.
Um dia bateu uma porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa? Me abandonou, corri, andei como louco, não suportando a traição, viveu comigo tão pouco.
Olha, quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar das festividades que estão a decorrer na Torreira, a Sampaio, portanto esteja atento.
Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade.
E já agora, Flor Bela. E já agora, Flor Bela, também gostava, já que tiveste uma mensagem de Portugal, da nossa comadre, pois que certamente que eles gostariam de passarem por Kingston, estamos abertos para vós.
Pois claro.
É verdade, Flor Bela, é triste perder a mocidade, não é? Está a fugir de mim com uma rapidez, meus amigos. Eu nem imagino, que isto não vai acontecer tão rápido. Muito bem, portanto, acabamos de ouvir António Calvário, que nos deu o tema Mocidade. E antes tivemos a Mali, um bocadinho assim, meia entupida, mas que nos deu o tema Caracóis. E agora a Flor Bela vai-nos falar, como vai-nos falar do Sampaio, uma festa muito tradicional na Torreira.
Dia de Sampaio da Torreira. O Dia de Sampaio é assinalado no dia 8 de setembro, culminando a Romaria de Sampaio da Torreira, uma das maiores festas populares de Portugal, realizada anualmente na Praia da Torreira, Conselho da Mertosa. As festividades ocorrem de 4 a 8 de setembro de 2025, com um programa que inclui eventos como a regata de barcos, moliceiros, corridas de chinchou e bateras à vela, espetáculos de fogo de artifício, concertos celebrando a identidade marinhoa e a cultura local. Nenhuma incursão pela Mertosa fica completa sem a experiência de vivenciar a Romaria de Sampaio da Torreira, que à volta do dia 8 de setembro de cada ano congrega um mar de gente vinda de todo o país, cumprindo um ancestral tradicional, celebrando o Santo Menino Sampaio. São milhares os que ocorrem à Torreira para apreciar os espetáculos, descargas de fogo de artifício no mar e na ria. O Sampaio é o povo junto, é devoção, divertimento, convívio e tradição que se mistura em dias e noitadas de festa rija entre o mar e a ria. Era o Sampaio, santo advogado das sezões, febres que a gente marinhoa recorria nos tempos da aflição. Uma devoção que foi ganhando tal popularidade que depressa o seu culto começou a crescer, alcançando uma dimensão sem paralelo. Antes dos estabelecimentos das ligações terrestres, a Ria era a grande autoestrada da região, ponto de contacto entre os vários territórios ribeirinhos, por onde tudo partia e chegava. O muliço, o junco, o sole, os produtos alimentares, os materiais de construção e, naturalmente, as pessoas. Ao contrário de outras festas, o afluxo de gente ao Sampaio fazia-se quase exclusivamente de barco, por ser este o meio mais cómodo e rápido para chegar à Torreira. Incipientes que eram as acessibilidades por terra. Moliceiros, mancantais e bateiras alinhavam-se nas margens da ria, num espetáculo de dimensão e beleza incomparáveis. As regatas e as corridas de hoje lembram precisamente essas chegadas de barco. Os romeiros traziam consigo mantimentos, pequena bagagem e instrumentos musicais que se juntavam à festa. A origem das famosas rugas do Sampaio está precisamente nestes grupos que se juntavam através dos tocadores, procurando o caminho que ia da ria até o mar e vice-versa. Se entender visitar Portugal no futuro, seja no mês de setembro, não deixe de acompanhar as festas de Sampaio.
Muito bem, Flor Bela, portanto, eu já participei, quer dizer, já esteve presente nas festas do Sampaio e gostei imenso, mas também depois da procissão, etc, etc, umas enguiazinhas fritas, que vão, Flor Bela. Eu não sei se vou ter sorte este ano.
Vamos lá ver,
alguém me prometeu que ia trazer umas enguiazinhas lá da terra, vamos ver. Depois eu aviso aqui no rádio se vieram ou não vieram. Bom, de qualquer maneira, vamos, depois da Flor Bela falarmos na festa de Sampaio, vamos à música.
O Sampaio da Torreira, ai, 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 o santo da minha fé, é também a bebedeira, ai, ai, que nem me subi em pé. Ó Sampaio da Torreira, ai, 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 eu sou toda a minha fé, é também a verdadeira, ai, ai, que nem me segui em pé. Ó Maranhão, traz cá bandeira, vamos todos em excursão ao Sampaio da Torreira, vamos todos. me alegrou santinho. Eu hei de ir lá para o ano, ai, ai, lavar o santo domingo. Ó São Pai da Torreira, ai, ai, e ao milagro santinho. Eu hei de ir lá para o ano, ai, ai, lavar o santo domingo. Santo da boca aberta, como as tuas trabalhadores, ai, ai, és do passado. Ó São Pai da Torreira, ai, ai, e ó Santo da boca aberta, como as tuas trabalhadores, ai, ai, és do passado.
Acabamos de ouvir Zé Amaro com o tema Agarradinho à Tua Cintura.
Ai, que bom, Flor Bela, agarradinha à tua cintura. Que bom, que bom, toda a noite sem correr,
parar.
Sem parar. Ai, que bom. Olha, quero-te lembrar que são 7 horas 25 minutos 16 segundos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura, a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estudos da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet pode-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. Agora a Flor Bela vai-nos falar de, portanto, de um caso que aconteceu aqui, que quando nós chegamos aqui à estação.
We would like to send out a big shout-out to Joe Cotto, proprietor of Ramkin's Takeout Restaurant, and his working team, Steve Silva, his spouse, Kunjeta, and co-workers. As we were walking into our studios here at CFRC this evening, we had the privilege of crossing paths with this team of chefs here on Queen's campus, where they had set up their catering services for all the students here at Queen's University to enjoy savoring their amazing food. How amazing is that? They still had enough left over to be generous enough to send us home with a few of their tasty dishes. Thanks, Joe Cotto, and all your staff, and we wish you continued success with Ramkin's Takeout Services. acabamos de ouvir Panteras com o tema Verde Minho. E agora temos Eduardo Pereira com Desportos.
Obrigada, Florbela, pela informação. E vamos então ao desporto. E vamos falar futebol feminina. Portanto, o Torriense conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça Feminina de Futebol ao vencer por 2-1 o Benfica, pentacampeão nacional que já tinha batido na final da Taça de Portugal. As encarnadas foram as primeiras a marcar por Diana Silva, quando ainda nem um minuto estava decorrido. Mas o emblema de Torres Vedras concretizou-o a reviravolta ainda na parte inicial com golos de Coste aos 11 minutos e Jason Rosman aos 36. O Torriense escreveu o seu nome na lista de 6 vencedores da Supertaça, sucedendo no historial do Sport ao Sporting, que, tal como o Benfica, já ergueu este troféu em 3 ocasiões. Portugal entra a golear na qualificação para o Mundial. Portugal sagrou-se sábado campeão da Europa de hóquei em patins pela 22ª vez na história, ao vencer a França no final por 4-1 em Paredes, recuperando um título que lhe escapava desde 2016. Rafael Bessa aos 14:50 minutos, Alvarinho aos 19 e Gonçalo Alves aos 29 na conversão de uma grande penalidade. Durante o título, a seleção portuguesa, recordista de triunfos na competição, com mais 3 do que a Espanha, que não foi além do 4º lugar ao perder por 3-1 frente à Itália. Santa Clara vence pela primeira vez e mantém seca do Estoril Praia. Agora vamos falar, portanto, do campeonato português. Vamos falar do apuramento para o Mundial 2026 de futebol com uma goleada de Arménia. Portugal deu uma goleada de 5-0 à Arménia, onde os lusos resolveram o encontro na primeira parte, enquanto a Inglaterra alcançou o 4º triunfo ante a Andorra por 2-0. A partida inaugural da qualificação europeia do Grupo F, no qual consta as seleções da Hungria e a Irlanda, foi precedida de um minuto de silêncio em memória do antigo avançado Diogo Jota e ex-dirigente do Futebol Clube Porto Jorge Costa, falecidos recentes. Rumo ao apuramento direto para o Campeonato do Mundo 2026, que será o 9º na sua história, a equipa comandada por Roberto Martinez desenhou o resultado volumoso com 2 golos de João Félix aos 10:61 minutos e de Cristiano Ronaldo aos 21:46, que chegou aos 140 tentos pela seleção, e João Cancelo aos 32 minutos. No segundo encontro dos lusos, na Paul F, está agendado para terça-feira em Budapeste, diante da Hungria, que permitiu o empate na Irlanda ao acabarem. Agora sim vamos falar de um encontro que o Santa Clara tinha adiado por motivos de competições europeias. O Santa Clara vence pela primeira vez e mantém seca do Estoril Praia. Claro, conquistou sábado a primeira vitória da edição 2025-2026 da Liga Portuguesa de Futebol, ao impor-se no jogo em atraso da terceira jornada por 1-0 no terreno do Estoril Praia, que ainda não venceu. Gabriel Silva, aos 53 minutos, na conversão de uma grande penalidade, resolveu o jogo com o primeiro golo dos açorianos na competição, promovendo a formação miquelense ao 10º lugar, com os mesmos 4 pontos do Nacional e vitória de Guimarães. O Estoril Praia perdeu pela segunda vez na Primeira Liga e caiu para 15º posto com 2 pontos. Liga Portuguesa definiu esta sexta-feira horários até a 13ª jornada. O clássico entre Futebol Clube Porto e Benfica, da 8ª jornada, vai ser jogado no dia 5 de outubro, por volta das 21h15, no Estádio do Dragão. Nessa mesma jornada, o Campeão Sporting vai receber o Sporting de Braga, o segundo derby eterno da temporada. Relativo à 13ª jornada, será jogada 5 de dezembro, sexta-feira, com o Benfica a receber a equipa dos Leões. E agora vamos-vos dar, portanto, os jogos para a jornada 5, no dia 14 de setembro, que dão início no dia 14 de setembro. Futebol Clube Porto Nacional, Estoril, AVS, Benfica, Santa Clara, Sporting Braga, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Famalicão, Sporting, Arouca, Casa Pia, Alverca, Tondela e Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães. É tudo em desporto, regressamos novamente à música.
Está na hora, vamos, vamos, Portugal, e lá, e lá.
Exatamente, Florbela, está na hora, e eu até penso que Portugal está com uma boa equipe e que vai fazer algo neste campeonato do mundo. Portanto, vamos lá ver, espero que sim. E claro, foi Starlight que nos deu o tema Vamos Portugal, e vamos regressar novamente à música com Roberto Leal. Agosto em Portugal está, já terminou, mas ainda há muita festa por lá, não há, Florbela?
Sim, sim.
Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. De repente no horizonte, como de um tempo sinal, descem imigrantes de terras distantes e invadem Portugal. Como um bando de andorinhas, quem os vê cruzar a serra, trazem novidades, malas e saudade, mudam o céu da nossa terra. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. É a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. De Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia.
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Florbela vai nos falar das vendimas em Portugal. Olá, olá!
Bandas andam pelas ruas, brindam copos de água ardente, estouram os fogos, os rapazes novos dão boas-vindas à gente. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia.
Vamos ouvir Roberto Leal com o tema Agosto em Portugal.
Exatamente, Florbela, Agosto em Portugal, que vão. Ai, aqueles festivais, aquelas danças tão lindas, tão engraçadas. Bom, mas eu quero lembrar que são 7 horas 44 minutos e 27 segundos no relógio desta estação. Rádio Atlantes, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos. Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Coimbra em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E agora a Florbela vai-nos falar, portanto, das vendimas em Portugal.
Em Portugal, o mês de setembro é marcado por uma das tradições mais antigas e célebres, a vindima. A vindima é a colheita das uvas para a produção do vinho. Por vezes, a palavra vindima refere-se ao período de tempo que decorre entre a colheita das uvas e a produção do vinho. Como Portugal é conhecido pelos seus vinhos, é natural que este período tenha grande importância. Por vezes, este é um período de festa que reúne famílias e amigos. Só quem nunca participou numa vindima é que não se apercebe da profundidade do seu significado para a união da família, dos amigos e das gentes para recolher o que a mãe natureza nos oferece. Este ambiente de festa e fartura é especialmente proporcionada para os mais velhos chamarem a si os mais jovens e lhes passarem os ensinamentos inerentes ao saber de experiência feito e os moderarem a estas atividades, recordando eles também os dois tempos da sua juventude, quando os seus pais e avós com eles fizeram o mesmo. Vindimar é festejar a vida e começa muito antes do acto de colher as uvas. Sim, há que limpar as adegas, rever a maquinaria e desinfectar as cubas. Na adega, as uvas são depositadas num pegão ou um balde de grande capacidade, ou selecionadas a partir de um tapete rolante. De seguida é realizado o desengaste das uvas e o seu esmagamento, do qual resulta o mosto. O mosto, por sua vez, é fermentado e assim transformado em álcool. No final do processo de fermentação, o vinho é armazenado em depósitos de madeira, cimento ou inox, até estar pronto para consumo. Segue-se o engarrafamento, a distribuição e, por fim, o brinde. Esta é, felizmente, uma tradição que ainda é preservada um pouco por todo o país, apesar de ser cada vez menos.
Do vinho dentro da infusa,
são da cordão vermelhinha. Do vinho dentro da infusa,
oh clarinha, dá um pouco do teu vinho, enche a minha canequinha, e que é dia de São Martinho.
Enche a minha canequinha, que é dia de São Martinho.
Vamos beber, olá, e depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Ora, eu quero... Portanto, eu queria lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai-nos falar de uma mensagem de despedida de Padre Manuel Tavares da nossa paróquia. Portanto, esteja atento.
Vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Vais beber uma pinguinha aqui da minha caneca.
Oh, clarinha, podes beber à vontade, verás, ninguém adivinha segredos da mocidade.
Verás, ninguém adivinha segredos da mocidade.
Vamos beber, olá, depois cantar em voz alta, e que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Oh, clarinha, das lindas pitas tamanhas, pareces mais bonitinha, traz-me lá umas castanhas.
Pareces mais bonitinha, traz-me lá umas castanhas.
Oh, clarinha, com teu saboroso vinho e com castanha assadinha, tudo há nesse São Martinho.
E com castanha assadinha, tudo há nesse São Martinho.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da clarinha faz animar toda a malta.
É claro que o vinho da Clarinha é terrível, não é, Florbela? Terrível, terrível. Faz animar toda a malta. Olha, agora a Florbela vai-nos então falar de, portanto, uma mensagem de despedida ao Padre Manuel Tavares.
Uma mensagem de despedida ao padre da nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Sr. Padre Manuel Tavares. É com consentimento do Sr. Padre Manuel Tavares que anunciamos esta informação. É com emissões bastante lamentosos que eu e o Eduardo gostaríamos de informar a nossa comunidade portuguesa de Kingston sobre a partida do Padre Manuel Tavares dos seus serviços na Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, regressando a Portugal. Sendo o dia 25 de outubro de 2025 o seu último dia de serviços dedicados à nossa comunidade. Queremos-lhe agradecer, Padre Manuel, por a sua dedicação e serviços religiosos à nossa paróquia e desejar-lhe muito sucesso em quaisquer empreendimentos futuros. A sua sabedoria e orientação foram muito significativas para todas as nossas vidas. Sentiremos a falta das suas pregações e sabedoria, mas celebramos a escolha que você está fazendo e que outros sejam abençoados pela sua orientação espiritual. Ficamos imensamente gratos por a sua orientação fiel, a sua amizade e por tudo o que você fez por a nossa comunidade durante este tempo conosco. Desejamos a você, Padre Manuel, a graça e a paz de Deus ao iniciar uma nova jornada da sua vida. Que Deus abençoe o seu próximo capítulo, tão ricamente como nos abençoou através de si. A sua liderança, compaixão e fé inabalável deixaram uma marca interna na nossa comunidade. Que você encontre alegria em novos começos e força em cada desafio na sua nova jornada. Leve sempre consigo o nosso afeto e as nossas orações. O Sr. Padre Manuel também gostaria de enviar uma pequena, mas sincera mensagem de profunda gratidão por todo o apoio que a comunidade de Kingston lhe tem dedicado ao longo dos anos dos seus serviços religiosos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Um abraço de amizade para toda a comunidade. Padre Manuel Tavares.
Ser fadista foi meu sonho, mas não foi este o meu fado. Deus traçou-me outro caminho, cheio de amor e carinho, fez-me andar para o outro lado. Me abandonei a guitarra, despedi-me e fui para longe. Achei tudo o que gostava para responder à chamada, pois meu destino é ser monge. Achei tudo o que gostava para responder à chamada, pois meu destino é ser monge. As saudades que eu senti, descrevê-las bem não sei, mas esta vida de luz que à verdade nos conduz vale bem o que eu deixei. Não chorem pelo meu fado e de mim não tenham dó, sou feliz e só por isto entreguei-me todo a Cristo, nunca mais me senti só. Cristo, nunca mais me senti só. entreguei-me todo a Cristo, nunca mais me senti só. Só feliz e só por isto, entreguei-me todo a Cristo.
Acabamos de ouvir Efrem Hermano da Câmara com o fado da despedida.
Exatamente, Florbela, antes de nos despedir, eu também gostava de dar a conhecer a nossa comunidade que eu e a Florbela tivemos uma semana bastante preenchida com diversos afazeres. Não nos foi possível contactar os responsáveis pelas festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, João e Maria Pavão, para nos relatar como correram as grandiosas festas que decorreram na semana passada na nossa paróquia. Se for possível, fica para a próxima semana. E agora sim, Florbela, vamos-nos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiserem.
Da minha parte, o meu muito obrigado por nos escolher, por fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo aí desse lado. Desejo-lhe uma noite fantástica e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir, sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. Que no céu firmamente a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.